A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Nós vamos responder daqui a pouco uma pergunta muito curiosa sobre uma esposa, uma aluna que nos escreveu, e o marido fica usando apelidos carinhosos com outras mulheres. Ela quer saber se isso é normal, se ela deve fazer caso disso ou não. Já vai responder aqui, mas antes vamos a um trechinho da nossa palestra aqui no Templo de Salomão, quando nós falamos recentemente sobre a verdadeira amarração amorosa. Como é que você pode fazer a verdadeira amarração amorosa de forma que o teu cônjuge nunca, nunca vai querer te deixar? Um trecho de uma palestra muito mais longa que você pode conferir na íntegra pelo univervideo.com, mas agora um trecho da palestra e na sequência a resposta à pergunta. Já voltamos. Todo mundo quer se sentir importante. Todo mundo. Desde o bebê que nasce até o idoso, homem, mulher, rico, pobre, todo mundo quer se sentir importante. Ninguém reclama de ser feito se sentir importante. Você se sente valorizado, você se sente especial quando alguém te faz se sentir importante. Deus colocou isso na gente. Ora, dentro disso, dentro deste fato, nós queríamos passar para você uma lição que é para você escrever nas tábuas do seu coração hoje, porque é uma lição mais importante do que aquelas que vão cair na prova. É uma lição para a vida, tanto do casado quanto do solteiro, uma lição que, se você praticar no seu casamento, essa pessoa do seu lado nunca vai querer te deixar. Nunca vai querer te deixar. É a verdadeira amarração amorosa. Presta atenção que eu vou te dar o segredo. Nós vamos te dar o segredo da verdadeira amarração. Amarração no bom sentido, né? Porque essa pessoa vai ficar amarrada em você se você praticar isso. Que lição é essa? Se todo mundo quer se sentir importante, então você tem que resolver uma coisa dentro de você. Resolva isso aqui. Dê tratamento, o quê? VIP para o seu cônjuge. Resolva isso dentro de você. A palavra VIP vem do inglês very important person, uma pessoa muito importante. Né? A gente fala VIP porque no português, pessoa muito importante seria PMI, fica chato, não soa legal, né? Pessoa muito importante, PMI, não soa legal, mas VIP soa legal. Então, você dá tratamento VIP para o seu cônjuge, é uma decisão que você tem que resolver dentro de você, quer a pessoa mereça ou não. Deus falou: eu voluntariamente vos amarei. Falando com pessoas que tinham sido infiéis a ele. Pessoas que tinham sido infiéis. Mas o que esta decisão de Deus fala? A respeito dele ou a respeito das pessoas? Isso fala do caráter de Deus ou do caráter das pessoas que ele ama? O caráter de Deus, não é isso? Se Deus decide amar aqueles que não merecem, isso fala mais do caráter dele do que do caráter dessas pessoas. Este é o tipo de decisão que você tem que tomar e colocar em prática no seu casamento, de dar tratamento VIP para o seu cônjuge, ou seja, tratar o seu cônjuge como a pessoa mais importante da face da terra, e tratá-lo não só com essas palavras de boca, mas de fato.
Você sabe que no mundo dos serviços e dos produtos, quem trabalha com marcas caras, marcas de elite, sabe disso. No mundo aí fora, as pessoas pagam 3, 4, 5, 10 vezes mais por serviço VIP ou por um produto VIP. Você pode comprar um automóvel por 70 mil, 80 mil, que vai te levar de A a B. Mas você pode comprar um automóvel de 1 milhão, de 5 milhões, de 3 milhões. Não é verdade? Você pode discutir e dizer, não vale, não vale, eu não pago, eu não pago. Mas tem quem pague. Porque se sente, aquilo faz a pessoa se sentir o quê? VIP. Quer você concorde ou não, é o fato. A pessoa pode comprar uma roupa que custa 500 reais, a outra vai lá e compra uma de 5 mil, a mesmo tipo de roupa, mas a outra compra de 5 mil não só porque ela pode, mas porque ela quer se sentir naquela roupa, ela quer se sentir especial. A pessoa viaja para um outro país, ela pode viajar de econômica, ou ela pode viajar de primeira classe. É o mesmo avião, é o mesmo ar que todo mundo está respirando. Alguns passos mais para frente, o preço triplica, 4, 5 vezes mais o preço. Mas a pessoa se sente especial porque ela tem mais espaço, ela tem uma comida melhor, um tratamento, até as aeromoças, não é? Tratam a pessoa como se ela fosse realeza. As aeromoças da classe econômica, toma aí! Quase que joga o amendoim na sua cara, né? Lá serve, serve no, não é toalha de papel, é toalha de pano mesmo, não é verdade? Quer dizer, é um tratamento VIP. Então a pessoa paga por aquilo porque ela pensa assim, poxa, eu sou especial. Ainda vem depois e a primeira classe ainda fecha a cortininha assim para ninguém ficar olhando para lá, ninguém da classe econômica ficar olhando. Todo mundo gosta de se sentir importante e paga um preço caro por isso. Agora, traduza isso que é verdadeiro do ser humano em qualquer cultura, qualquer nação, traduza isso agora para o relacionamento. Como você poderia dar tratamento VIP para o seu parceiro? Fazer o seu parceiro se sentir a pessoa mais importante do mundo. E por que você deveria fazer isso? Qual é o benefício, qual é o propósito de fazer isso? Especialmente se essa pessoa hoje não merece esse tipo de tratamento.
Como que eu posso fazer o melhor? Né? Porque às vezes a gente até pensa assim, não, eu já faço o meu melhor, eu já sou o meu melhor, mas o meu melhor para mim, né? Para mim, isso aqui eu gosto assim, se ele não gosta, é problema dele. E o que nós estamos falando aqui é você fazer o melhor para ele. Ele vai ter o VIP, ela vai ter o VIP, o serviço VIP. Quer dizer, é isso que pega. Porque você, por exemplo, comprar uma roupa melhor, você pode comprar uma roupa melhor, você viajar na primeira classe, você faz isso para você. Então, você não tem problema gastar para isso, se esforçar para ir num lugar bom, para conseguir o que você queria, comprar o carro que você queria, você não tem problema com isso. Porque é para você. Você se dá o melhor. Né? O homem... Normalmente gosta, não, o homem, a mulher, o ser humano gosta de se dar o melhor. Mas o que nós estamos falando aqui é você dar o melhor para o cônjuge. E aí é que muitas pessoas têm muita dificuldade. Só que esse é o segredo, isso que te faz, como o Renato falou, né? Uma pessoa que a outra não quer perder. A gente não recebe isso de ninguém. Ninguém nesse mundo. Tem um monte de mulher linda e maravilhosa no mundo. Mas nenhuma mulher faz o Renato feliz como eu. Então, eu não me sinto inferior às jovens, às mulheres mais bonitas. Eu não me sinto porque eu sou única na vida dele. Por quê? Porque eu faço a minha parte na vida dele. Quer dizer, é isso que nós estamos falando aqui. Você, às vezes, fica querendo competir com as outras pessoas no quesito que, assim, não segura. Né? A aparência, o sucesso. Olha, ela fala bem, ela tem vários diplomas, ele tem vários diplomas, ele conseguiu um emprego melhor, ele agora é diretor, é gerente. Você pensa que isso, né, vai fazer a pessoa ver, olha, casei com uma pessoa legal. E não é assim que funciona. Porque aí você entra no patamar que tem um monte de gerente, tem um monte de mulher bonita, tem um monte de mulher que tem um corpo perfeito. Aí você é igual a todo mundo. Mas quando você faz pela pessoa amada o melhor, aí você já sai do meio de todo mundo. Você não é mais uma mulher na multidão. Você não é mais um homem na multidão. Você é único. Você é única. Sabe? E aí, tudo que você quer da pessoa, você vai ter, porque ela não quer te perder. Ela não quer te perder, porque não existe outra igual. Não tem outra igual. Você fica única, você se torna uma pessoa única na vida daquela pessoa. Então, o tratamento VIP que nós estamos falando aqui é algo que você tem que pensar pela outra pessoa. Como que eu posso ser a esposa que o Renato quer que eu seja? Como que eu posso ser o marido que a minha esposa quer? Que marido é esse? Que esposa é essa?
Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Este é o som que você escuta quando atinge o sucesso. É o resultado de muito preparo e dedicação. No trabalho, nos estudos, na vida amorosa. Sim, na vida amorosa. Você sabia que existe um curso feito especialmente para você ter um relacionamento de sucesso? No curso Casamento Blindado, você se prepara para vencer todos os obstáculos e dificuldades de uma vida a dois. E você pode começar agora mesmo. Então anota aí. Acesse univervideo.com. Lá você encontra o curso Casamento Blindado. Renato e Cristiane Cardoso esperam por você com muitas dicas e ensinamentos que te levarão a conquistar uma vida amorosa de sucesso. Univervideo.com. Para noivos, recém-casados e casais maduros que querem blindar o seu maior bem. Sucesso no amor não é fruto de sorte, mas de investimento. Relacionamento fracassado, desentendimentos, brigas, decepção, traições, divórcio. O seu relacionamento está prestes a chegar ao fim? Na Terapia do Amor, você aprende dicas valiosas para renovar o seu relacionamento. O adeus ao sofrimento está mais perto do que nunca. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Templo de Salomão. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos agora à pergunta desta aluna.
Meu nome é Shirlene, sou de Vespasiano, Minas Gerais, e tenho uma dúvida. Até procurei algum artigo de vocês falando sobre o assunto, mas não consegui achar. Quando um homem, ele chama outra mulher de apelido, um apelido carinhoso ou sei lá, ele está desmerecendo a namorada ou a esposa, né, quando chama outra mulher de apelidos carinhosos. Aí eu queria saber de vocês, se vocês têm algum artigo assim, e se vocês podem me ajudar a entender se o que eu realmente sinto, o desconforto que eu sinto, é coisa minha ou é um problema mundial das mulheres, dos homens também, que eu acho um pouco desrespeitoso mesmo, né? O namorado, o marido fica chamando outras pessoas com apelidos carinhosos e desmerece realmente o parceiro ou a parceira. Muito obrigada, viu?
Muito bem. É desrespeitoso o marido, o namorado, a namorada usar apelido carinhoso com alguém do sexo oposto? O que você acha? Muito bem, vamos lá. Em certas culturas, eu já conheci pessoas que cresceram em certas partes do país, em certas famílias, em que a criação dessas pessoas foi tal que elas, de fato, tinham e têm o hábito de falar palavras carinhosas quando se dirigem a outras pessoas. Meu anjo, pode pegar aquilo para mim? Meu anjo, me ajuda isso aqui? E tal. Já conheci pessoas assim, que não têm intenção necessariamente de qualquer tipo de cantada ou de preparação de cantada quando se trata de uma pessoa do sexo oposto. Então, eu não sei se é o caso, não sei se é namorado ou marido, porque você também não definiu, mas eu entendo que também há pessoas, há homens e mulheres, que têm intenção quando usam apelidos carinhosos com alguém do sexo oposto, sim. Afinal, isso é uma forma de criar uma conexão. Um apelido é uma forma de você criar conexão. Quando você dá um nome a alguém, especialmente um apelido, né? Por exemplo, não é por acaso que os pais dão nome para o filho, para o bebê, quando nasce. Porque são os pais, são autoridades sobre aquela criança, sobre aquela vida. Quando você dá um nome a algo, você está reivindicando poder sobre aquela pessoa. Não é? Isso é uma coisa muito espiritual até mesmo. E então você está, de certa forma, criando uma conexão com aquela pessoa. Quando a primeira pessoa que te chama daquele apelido, ela marca, especialmente quando o apelido pega. Então, eu não vou dizer que isso é totalmente inocente e nem vou dizer que é totalmente culpado. Existem os dois lados. Cabe a você definir qual é a situação do seu marido ou namorado. Eu diria que o que acontece muito, por exemplo, eu não sei se vocês já estão casados, mas é que se agora você já está certamente por um tempo no relacionamento com essa pessoa, e se agora isso começou a te incomodar, é porque você provavelmente não colocou os pingos nos is enquanto você começou, logo que você começou a escrever essa história. Sabe, há muitas pessoas, muitos casais, que não colocam os pingos nos is desde o início da história. Capítulo 1. Capítulo, inclusive, tem lá, não um pingo, mais um acento. Né? Imagine você escreve toda uma página, todo um capítulo de um livro e não coloca pingo, não coloca acento, não coloca nada. Aí depois você quer voltar e começar a colocar os pingos nos is, cruzar os t's e os cedilhas e os tios. Muito mais trabalho, não é? É mais fácil, por isso que a gente aprende na escola, quando a gente está escrevendo, já ir acentuando e pontuando as palavras ao passo que escrevemos. No relacionamento é a mesma coisa. É muito mais fácil você ditar o ritmo de um relacionamento desde o início, ao passo que você está escrevendo essa história e colocando os pingos nos is, cruzando os t's, botando os tios, não é? Onde eles precisam ser colocados, do que depois você voltar e falar, não tô gostando dessa escrita aqui, deixa eu voltar e colocar os pingos nos is. Aí é mais difícil. Aí é bem mais difícil. Então, se você se sente desrespeitada, se você se sente desmerecida, desconfortável com a forma que ele fala com outras mulheres, o que é que você tem que perceber? Primeiro, entender a criação dele. Ele vem de uma criação onde isso era normal e natural e simplesmente de forma inofensiva, de forma inocente. Então, se isso te incomoda mesmo assim, você pode ter uma conversa com ele e falar assim, olha, eu entendo que você vem de uma família assim, etc, etc. Não estou dizendo que você tem intenção nenhuma, mas eu gostaria de, quando nós nos casarmos, quando for sua esposa, que você reservasse apelidos carinhosos para mim. Não é? Eu acho que não é pedir muito. E se ele for uma pessoa com o mínimo de razoabilidade, ele vai dizer, ah, entendo, é realmente, nunca me passou pela cabeça, eu tenho esse costume, mas eu entendo que depois que eu me casar, eu devo reservar as minhas palavras mais carinhosas para você. Se ele for uma pessoa razoável, ele não vai ter problema nenhum em fazer esse ajuste. Agora, se ele for uma pessoa que vai bater o pé e vai dizer, não, você quer me mudar, eu não vou mudar por você, você quer mudar o meu jeito, eu vou falar assim, vou chamar de meu anjo, vou falar de minha gatinha e vou continuar falando. Então é o sinal que você não deve seguir com ele. É uma conversa que vocês têm que ter desde o início do casamento. Não se esqueçam disso. Aliás, do casamento não, do namoro, muito antes do casamento. Não é tentar colocar os pingos nos is depois que já escreveu o livro inteiro, tá bom? Então, não se esqueçam disso. É muito importante que homens e mulheres tenham consciência que quando se dá liberdade para alguém do sexo oposto, você cria conexão. Quando você cria conexão, você está a um passo de uma indiscrição. E aí você está em maus lençóis. Aí você vai estar numa situação difícil, complicada, de depois ter que explicar para o seu marido, explicar para sua esposa, não, não é bem assim e tal, não, não foi isso. Você sabe que você passou dos limites. Todos nós sabemos, essa é a realidade, todos nós sabemos quando nós passamos dos limites com o sexo oposto. Não deu uma de João sem braço, não deu uma de bobo, de boba, todo mundo sabe o que está fazendo. Se você quer brincar com fogo, depois não reclame que você foi queimado, que voltou para casa com cheiro de fumaça. Né? Não reclame. Então, a melhor coisa é você seguir as regrinhas, manter a distância e ser respeitoso com as pessoas do sexo oposto e fazer o teu marido, teu cônjuge, tua esposa se sentir único, única, exclusiva. Uma das razões porque a gente casa é para sermos exclusivos na vida de uma pessoa e ter aquela pessoa exclusiva para nós. Se não for para isso, então é simples, não case. Ok? Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã aqui na Escola do Amor Responde. Eu quero lembrar que nesta quinta-feira nós teremos uma quinta-feira especial, pois haverá Hora dos Solteiros na Esplanada do Templo de Salomão a partir das 18 horas e às 20 horas a nossa palestra. Vamos unir as forças para aqueles problemas difíceis. Você que está enfrentando um problema muito difícil na sua vida amorosa, que não se move com nenhum esforço, com nenhuma dica, e você está precisando de ajuda do alto, então, quinta-feira agora é o dia para você estar com a gente, solteiros e casais. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.